Recebo aqui no estúdio mais uma advogada, agora a doutora Fernanda Gomes, que é de Uruçanga. Já conversamos com a doutora Morgana Kigeli Mariotti, que veio de Criciúma. Agora é a doutora Fernanda Gomes, já aqui conosco. Doutora Fernanda, boa tarde.
Boa tarde, Bicudo. Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez eu agradeço o convite por estar aqui hoje, que é sempre fico muito lisonjeada de comparecer na Marconi.
Nós já estivemos aqui falando sobre outros temas importantes da área do direito, não é? Hoje uma data especial, né? Até uma pauta mais aberta, mais generalizada. Dia do advogado, exatamente hoje, não é?
Sim, hoje é o nosso dia, né? A gente comemorar, mas também de trabalhar bastante, né? E desde já eu quero agradecer e parabenizar os meus colegas advogados que trabalham muito com justiça, com ética. Hoje é um dia muito importante para nós e para a justiça, né? Um Exato. Lembrete para a gente também, né?
Quantos anos de advogada?
Eu sou advogada há 7 anos, inclusive comemorei agora, dia 30 de julho, 7 anos de escritório.
Parabéns. Em que área você mais atua?
A principal atuação nossa no escritório é a previdenciária e a previdenciária internacional, fazendo o planejamento previdenciário, inclusive do pessoal que vai para a Alemanha. É um dos nossos carros-chefes. Mas a gente também conta com colegas advogados que atuam no nosso escritório, sempre especialistas, o atendimento no escritório, sempre com advogados especialistas. Aí a gente tem a doutora Ana, que faz a parte de sucessões, que é de inventário, divórcio, família. A doutora Mariane, que faz a parte trabalhista. Doutora Lilian, que também faz a parte previdenciária. Doutora Marcela, que inclusive também já veio aqui, que faz a parte de empresarial. Então a gente tem uma equipe bem vasta de mulheres que trabalhamos, cada uma na sua especialidade.
São em 5?
Isso.
Legal. O que que compreende essa área previdenciária, principalmente, quais são os assuntos mais pertinentes no dia a dia?
De modo geral, hoje em dia a gente vem trabalhando muito, falando de Brasil, né? Com o BPC, que infelizmente certo. A população de uma certa forma empobreceu, então o BPC ele vem sendo um benefício que a gente trabalha bastante. Inclusive, trabalhamos Brasil inteiro, a gente tem um braço do escritório digital, então a gente atende todo o Brasil. Infelizmente, também tem muito indeferimento de perícia no INSS, de auxílio-doença, né? As pessoas trabalham, acabam ficando doente, quando precisa do INSS, tem um indeferimento. Então, a gente judicializa essas demandas, mas acredito que, de modo geral, quando a gente fala previdenciário, o que logo vem à cabeça é a tão sonhada aposentadoria,
exato,
né?
Exato.
E aí é nela que a gente planeja e trabalha bastante também.
Quando o assunto é uma assistência governamental por afastamento, um acidente de trabalho, uma cirurgia, isso requer um pouquinho de conhecimento e bastante paciência, né? Porque geralmente se baixa um aplicativo do meu INSS, o 135, que nem sempre tem que ter muita paciência. Isso tudo também está no rol de atividades do advogado, que auxilia também o seu cliente?
Isso, a gente auxilia nós advogados dessa forma, porque teoricamente era para o próprio cidadão conseguir ter aptidão para conseguir fazer esse pedido de auxílio-doença, ou esse próprio pedido lá no Ministério do Trabalho, quando for algum pedido relacionado. Mas a gente sabe que, na prática, nós, advogados, que fizemos a ponte entre o cidadão e efetivamente garantir o direito dele, né? Então, sim, essa é uma seara que nós, advogados, trabalhamos bastante. Na fase administrativa do processo ainda, que a gente chama, né?
Certo.
Que é aquela pessoa que sofreu um acidente na empresa, por exemplo, e tem que pleitear um benefício no INSS. A gente também faz esse tipo de auxílio, nós advogados, né? Acredito também que tem contadores que fazem esse serviço, conheço alguns.
Inclusive, agora há pouco, uma pessoa relatou aqui um problema do filho e é um texto até meio grande aqui que eu vou tentar localizar aqui. E é um caso que é muito comum. Bom dia. O meu filho sofreu um acidente em 2020 e ficou com um problema no pé. Um acidente de moto. Ele trabalha numa empresa de cocal, ele cita a empresa aqui, né?
Sim.
E está afastado porque não consegue mais calçar o sapatão. Ele já procurou um profissional, mas não deu nada. Ou não apareceu nada. queria ver se ele tem algum direito, alguma coisa nesse pé, porque está com problema e vai ter que fazer uma outra cirurgia.
Ah.
Então, a pessoa tem um problema e não é reconhecido pelo perito, né?
Isso, e aí vai ter que acabar buscando a via judicial. Nesse caso, a gente tem algumas situações, né? Primeiro é a documentação médica, qualquer ação que necessite de... que é relacionada à doença, a acidente, à incapacidade, a gente vai basear a nossa parte jurídica em um bom documento médico, em atestados, certo, em exames, né? Uhum. E esse caso do pé, eu até tenho uma história legal, que depois ela deu certo, né? Mas ela é engraçada, que era de um cliente nosso que ele atropelou uma vaca vindo do trabalho.
Caramba!
E aí ele tava de moto, então quase que a vaca que atropelou ele, né?
Eu ia dizer agora, praticamente foi o contrário, né?
E aí foi isso também, machucou o braço, machucou o pé, não sabia que tinha possibilidade de pedir benefício, voltou pro trabalho, era operador de empilhadeira, claro que não conseguiu mais desenvolver a atividade como desenvolvia antes, né, Bicudo? Por questões de saúde. E aí buscou, então, uma orientação. Hoje, esse cliente recebe um auxílio acidente. O que isso quer dizer? Até estou falando essa história porque eu vejo que tem uma relação com a desse colega aí. Que pode ser que ele consiga, sim, trabalhar, mas não na função que ele trabalhava antes, né?
Certo.
Ah, ele pode trabalhar, mas, de repente, no escritório, que aí não precisa mais colocar o sapatão que aperta o pé. Pode colocar um tênis. Mas quem que vai orientar tanto o cliente quanto a gente para determinar o destino dessa demanda? Se eu vou pedir um auxílio doença, que ele não pode trabalhar de forma alguma agora, ou ele pode, mas em outra função, é a junção do documento médico com a orientação jurídica do advogado, né?
Há muita diferença nessa questão de sofrer um acidente indo para o trabalho, voltando do trabalho, ou numa outra situação de lazer no final de semana. O tratamento, a interpretação é muito diferente?
Falando da parte previdenciária, do auxílio doença e do auxílio acidente, não tem problema. Esse acidente, ele pode ser de qualquer natureza. Inclusive, isso é uma dúvida bem pontual.
Pois é. Por exemplo, eu trabalho na Rádio Marconi, mas no final de semana eu fui para a praia e tal, aí sofri um acidente. Não está relacionado ao meu trabalho. Tem tratamento diferente? É essa a dúvida, né?
Falando de auxílio doença e auxílio acidente... Não, vai o mesmo auxílio acidente, por exemplo. Ah, eu tava jogando bola com os meus amigos no final de semana, quebrei o pé, não consigo mais trabalhar na empilhadeira, vou precisar ser realocado.
Certo.
Ou tava no trabalho e quebrei o pé e também não consigo mais trabalhar na empilhadeira. O resultado, na parte previdenciária, vai ser a mesma coisa, não vai ter problema.
Eu tendo a garantia de que estou amparado pela CLT.
Isso,
né?
Falando de auxílio acidente, é CLT, né? Agora, sim, auxílio doença, se tu, eu sou pintor autônomo.
Ah, sim.
Quebrei o braço. Desde que contribua certinho para o INSS, né? Vai poder ficar afastado do trabalho.
E há pessoas que ficam períodos longos, enormes no auxílio doença, né? Passando por perícias constantemente. E há alguns casos que depois de muitos anos até... passam para uma...
Reabilitação.
Reabilitação. Ou aposentadoria por invalidez também.
Isso.
Não é?
Uhum.
Também tem esses casos, né?
Tem alguns casos que as pessoas são muito jovens e, infelizmente, já estão acometidas de diversas doenças.
Certo.
Então, fica um período, geralmente, né? Cada caso é único, né? Mas, geralmente, fica um período em auxílio-doença. O INSS vê que realmente não tem como voltar para aquela atividade. O perito, muitas vezes, indica uma reabilitação. E a pessoa faz um curso de alguma coisa para tentar se reinserir no mercado em outra área. Sendo positivo, ela tem alta do INSS e se insere novamente no mercado de trabalho. Sendo negativo, ela não dá, se aposenta aí por incapacidade permanente, que é por invalidez.
Doutora Fernanda Gomes conosco hoje, 7 anos de direito, né? Como advogada. Você se formou em Criciúma?
Eu fiz UNESC, me formei na UNESC, fiz minha especialização, uma das, na UNESC também.
Certo. Já sofreu algum tipo de preconceito pelo fato de ser advogada, mulher, algum tratamento diferenciado que soou estranho para você?
Então, não, na verdade, eu acho que no meio jurídico hoje a gente tem bastante mulheres,
exato,
né? A gente vê, às vezes, alguém quer falar um pouco mais alto, né? Mas a gente logo, como boa advogada, a gente logo resolve isso e fala um pouco mais alto também e
tem que
resolve.
Ser um pouco psicóloga também?
É, também.
Como disse a doutora Morgana, a gente no direito é meio psicólogo também, tem que Tem que ter bons ouvidos, é claro.
Isso, né? A gente tem que conseguir se colocar no lugar do outro, né, Bicudo? A gente conseguir entender aquela situação de uma forma, muitas vezes, com coração, né? Mas também, claro, a razão para a gente poder trabalhar, né?
O que é que mais incomoda um advogado? É um caso que, muitas vezes, tem um desfecho não tão justo quanto você esperava?
Ah, eu acho que quando a gente tem uma expectativa muito grande no caso, que a gente, né, vai dar certo, a gente acaba abraçando aquilo com o coração, vai dar certo, eu vou conseguir esse benefício para essa pessoa, e aí às vezes vem uma decisão da justiça que não nos agrada tanto. Mas em contrapartida também, quando a gente tem uma decisão que a gente não esperava tanto, que nos acalenta, né? Eu gosto muito dessa parte do previdenciário, porque eu acho que ele tem uma questão social muito grande. E teve um caso específico também que eu fiz, não de previdenciário, mas de direito de saúde, que é uma áreazinha que eu tenho gostado, assim. Eu acho que a gente consegue também cumprir um papel social, que o advogado, ele também, penso que tem um caráter social, né? De fazer com que o outro atinja o que talvez não atingiria se tu não estivesse ali amparando, né? Acho que a área da saúde também, a gente, através do processo, consegue auxiliar que uma pessoa consiga uma cirurgia, que consiga um medicamento que talvez, se não fosse dessa forma, não conseguiria. E dessa forma, às vezes, a gente salva a vida de uma pessoa, né?
Você falou aqui uma vez que, às vezes, a pessoa vai fazer aquele cálculo da aposentadoria e marcou muito que eu fiquei pensando. Mas a pessoa espera para trabalhar alguns anos a mais, para se aposentar num fator melhor e, muitas vezes, nem é aquilo. Porque cada caso tem que ser bem estudado, né?
Isso. Eu escuto muito isso. Doutora, eu não me aposentei ainda, porque eu vou trabalhar mais uns 3 anos, porque eu acho que a minha aposentadoria vai ser melhor. Não vou me aposentar agora. E muitas vezes essa informação ela é totalmente equivocada. Se aposentar antes pode garantir, dependendo da regra, até um salário maior, ou se não um salário maior, mas vai fazer com que essa pessoa ela deixe de pagar o INSS, ela inicie o recebimento do benefício, e dependendo da quantidade de anos que ela se aposenta antes dessa próxima regra que ela está esperando, financeiramente vai compensar ela se aposentar. Então, isso é um mito de que eu vou esperar para me aposentar. Um outro mito também que eu escuto bastante é... só vou me aposentar por idade. Só quando eu completar 65, ou só quando eu completar 62, eu não vou mais contribuir, porque esse INSS não vai dar em nada.
Certo.
E não é bem assim. Tem inúmeras outras regras que pode se aposentar sem que tenha o requisito de idade, né?
Parece que parar de contribuir não é muito uma saída boa, né? Não é uma escolha boa, não. Né?
Não, parar não. O que a gente monta são estratégias. De repente, parar de contribuir não, mas contribuir uma vez por ano seja uma boa estratégia. Ou contribuir uma vez a cada 6 meses. Talvez contribuir todos os meses vai te dar uma aposentadoria menor do que se tu contribuir uma vez por ano. É estratégia a aposentadoria, né?
Isso soa como música no ouvido de alguns, né? Mas cada caso é um caso, né?
Isso.
Bom dia. Você citou a empilhadeira, né?
Apareceu um operador de empilhadeira?
Empilhadeira veio para Cristo aqui na conversa. Bom dia, trabalho em uma empresa como operador de empilhadeira e quando entrei na empresa tinha bico de papagaio. Esse ano não consegui trabalhar mais sentado. Meu ortopedista me mandou um atestado de mudança de função. A empresa não aceitou. Tive que me encostar com auxílio-doença. Eu tenho outro direito? Tenho 3 hérnias de disco, diz a pessoa aqui. Estou tentando puxar para baixo aqui. Segundo o ortopedista, diz que está relacionado à minha função.
Aí fica uma doença ocupacional do trabalho.
Uhum.
Aí sim, o ideal é que a empresa faça a readequação dele dentro do ambiente de trabalho, né?
Certo.
Se não pode operar a empilhadeira, que faça uma outra função.
E a empilhadeira pula que nem canguru.
Eu ouvi muito falar sobre isso. E uma possibilidade, de repente, se for o caso, o recebimento desse auxílio-acidente, né? Aí teria que analisar a questão documental, né? Mas existem algumas possibilidades. Antigamente o pessoal chamava de... Hoje a gente ainda tem gente que chama, né? De percúrio.
Percúrio.
Doutor, o percúrio.
Não existe mais o percúrio.
O nome não, né? O nome a gente chama de auxílio-acidente. Mas muita gente chama de percúrio. Então, muita gente fala, perdi parte da minha audição, ou recebo percúrio. Mas é, de fato, hoje, auxílio-acidente, né?
Você que fala percúrio, você já é uma pessoa bem antiguinha também, né? Percúrio tá bem desuso já.
Entrega um pouquinho a idade.
Verdade. Alguma situação marcante ou curiosa que ao longo do teu trabalho você tem enfrentado, assim? Provavelmente, né?
Eu acho que o que marcou a minha advocacia nesse último ano, e tu fala agora, 2025, é realmente o digital. Uhum. Como eu comecei conversando contigo antes, né? Uhum. Que eu vejo que hoje a gente tem uma amplitude muito grande. Isso é muito bom, por um lado. Me marcou, porque a gente criou esse ano um braço do escritório digital. Então, uhum. A gente, para atender o mundo de forma digital, isso é muito bom. A gente consegue atender, por exemplo, o pessoal da Alemanha, Estados Unidos, que talvez não saberiam dos seus direitos. E nós, advogados, precisamos utilizar das ferramentas digitais para, assim, informar as pessoas dos seus direitos. Afinal de contas, tem uma premissa muito utilizada na advocacia, que é o direito não socorre a quem dorme. Então, eu penso que foi um desafio para nós, advogados, porque a advocacia é uma profissão muito antiga, a gente se reinserir no marketing digital.
É lá do Dom Pedro I, II, não é?
É a primeira faculdade de direito foi em 1827, né? Olha, então, faz bastante tempo. Então, eu acho que esse foi um desafio, não só para mim, mas acredito que para inúmeros colegas, mas, ao mesmo tempo, é um desafio que eu vejo que a gente pode ter frutos muito, muito bons, não só nós advogados, mas também o segurado do outro lado, ter uma opção maior de contratação, conhecer outros profissionais e, principalmente, conhecer os seus direitos.
Se a própria medicina vê a telemedicina como um canal de atendimento, de avaliação de resultados, por que que o direito não vai se valer disso também, né?
Isso.
A internet, ao mesmo tempo, trouxe essa globalização, que também é uma certa ameaça, né? Entre aspas, mas é também uma forma de ampliar o trabalho. Né?
Sim, com certeza.
É. Imagina você que é daqui de Uruçanga, pessoas que estão na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, podem tirar suas dúvidas à distância e todo mundo segue a vida, bem informado, né?
Claro. É excelente, eu acho que é bom para ambas as partes, é uma via de mão dupla. E claro que a gente tem que tomar cuidado, porque como tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? É essa questão de golpes, essa questão, né? De às vezes a pessoa não é advogada e está entrando em contato contigo. Tomar um pouquinho de cuidado quando vai contratar online, mas ao mesmo tempo não deixar de fazer isso, ou não deixar de buscar um conhecimento online, porque com certeza faz uma total diferença, né?
Falando em golpes, você também recebe casos relacionados a golpes?
A gente fez alguns...
Descontos indevidos, essas coisas?
Isso, a gente fez alguns agora quando estourou aquela... Do governo que teve aquele golpe do INSS dos descontos, fez bastante, certo. Mas o PROCON tem feito um trabalho excelente, tem conseguido resgatar alguns casos muito bons. A gente, enquanto advogado, também tem feito. E a gente, advogado, também sofre alguns golpes, né? Que é outros golpistas, que são golpistas,
tentam se passar por nós
e cobrar honorários dos nossos clientes. Inclusive, isso aconteceu comigo essa semana. Aí eu precisei. Mas, graças a Deus, os clientes, eles são bem espertos, assim, estão bem ligados nisso. A gente sempre conversa, orienta. Então, eles que acabam me avisando. Ah. Olha, doutor, esse número aqui é teu, porque vem me mandar mensagem dizendo que tenho dinheiro para receber, mas que eu tenho que pagar tanto. Então, isso é algo que nós, advogados, que estamos tendo que tomar cuidado, porque a gente também está sofrendo com isso.
Então, você, quando atende o cliente, já tem que orientá-lo. Olha, se alguém fazer alguma cobrança dessa forma, não somos nós. Pode
isso.
ser um golpe.
A gente já indica, né, na contratação, os telefones oficiais do escritório. Qualquer contato fora daquele telefone, não responde, não atende, porque não somos nós. Então,
imagina
não...
uma Fernanda fake, né? Fernanda golpista, isso passando por ela, tentando... aferir alguma vantagem. E como tem, né? A toda hora, a todo momento, golpes diferenciados, né?
Não, eles trabalham bem nisso, né?
Aquela conversa sobre direitos de pessoas que estão trabalhando na Alemanha rendeu bastante... Deu o que falar aqui, né?
Rendeu. A Marcone é sempre um excelente meio de comunicação, né? Rendeu bastante conversa, a gente conversou bastante sobre...
Resumidamente, né? Esses direitos de quem está na Alemanha.
Vamos lá, vou fazer bem rapidinho. Quem está na Alemanha tem direito de se aposentar tanto no Brasil quanto na Alemanha, utilizando o tempo que contribuiu lá na Alemanha para somar na aposentadoria aqui no Brasil.
Certo.
Assim como o inverso também, levar o tempo do Brasil para a Alemanha. Então, a grande vantagem é, se eu tenho 5 anos na Alemanha e 5 anos no Brasil, eu passo a ter 10 anos na Alemanha e 10 anos no Brasil. Dessa forma, faz com que muitas pessoas consigam adiantar a sua aposentadoria. Pensa que se faltava só 5 para eu me aposentar. E eu tenho 5 da Alemanha, opa, era isso que faltava.
E pode
eu vou trazer.
Se aposentar na Alemanha e também no Brasil?
Pode se aposentar na Alemanha e também no Brasil, recebendo os dois benefícios previdenciários, independente do país que tu opte residir. Ah, eu resolvi que eu vou trabalhar aqui na Alemanha, quando eu completar a idade, eu vou para o Brasil e vou viver a minha velhice lá no Brasil. Vai receber aqui no Brasil o benefício do Rentenversicherung e o benefício do INSS. Ah, não, eu decidi que eu vou ficar na Alemanha. Tudo certo também. Vai receber lá na Alemanha o benefício do seguro alemão e o benefício do INSS. O que vai acontecer? É óbvio que cada transação financeira vai ter tributo, né? Mas normal, como qualquer outra, assim.
Advogado tem que falar alemão também para defender essas causas, não?
Não, não a gente não faz uso do acordo. Esse é um ponto legal. A gente faz uso do acordo previdenciário Brasil e Alemão, Brasil e Alemanha. E o acordo ele permite que eu utilize documentos tanto em alemão quanto em português sem que eu precise fazer qualquer tradução,
certo.
Independente de onde eu vá fazer o pedido do benefício. Isso é muito bom porque quando a gente precisa traduzir a documentação tem mais um custo para o cliente que muitas vezes não tem condições, né?
Perfeito. Obrigado por ter vindo. A nossa entrevista anterior, nós nem abordamos tanto o assunto trabalho, foi mais uma biografia, né? Mas, para cada perfil, uma conversa, um jeito de abordar também. Que legal, hein? Muito bom. Obrigado por ter vindo. Parabéns pelo dia do advogado, da advogada, enfim, né?
Muito obrigada. Muito obrigada, Bicudo. Amém. Muito sucesso para todos nós, advogados, que trabalhamos com firmeza, com ética, com profissionalismo e que somos cada um especialista nas suas áreas. E tem cliente para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, desde que sejamos bons. Parabéns a todos os meus colegas, tenham um excelente dia de trabalho. Parabéns.